Amém. Vamos ler uma vez. O preço
da nossa redenção.
Amém. O preço da nossa redenção. Amém. Vamos orar pelo Flávio. Amém, irmãos? Ó, Senhor Jesus, amém. Ó, Senhor Jesus, Senhor Jesus, seja com o Flávio nesta noite, Senhor. Ele é seu canal nesta noite. Passe por ele, Senhor. Se dispense a nós, a cada um de nós aqui, também pela internet. Ó, Senhor Jesus, queremos desfrutar de ti, queremos ganhar mais de ti nesta noite. Por isso, dê clareza à mente do Flávio, Senhor, que ele possa passar a sua palavra, passar o seu encargo. Amém. Senhor Jesus. Amém.
Graças a Deus. Louvado seja Deus. Muito bom estar com os irmãos. Nessa noite. O título da mensagem é O Preço da Redenção. E isso tem tudo a ver conosco. Hoje nós vamos ver sobre a redenção. Redenção diz respeito à salvação de Deus para conosco, para com o homem. Sabe que Deus se preocupa muito conosco. Deus quer nos salvar. Quando o assunto é salvação, quando o assunto de Deus é Quando o assunto é o julgamento de Deus, nós temos muitas opiniões e mitos a respeito disso. Porque salvação está ligada com julgamento. Só pode haver salvação se houver uma punição, se houver uma condenação. Então as pessoas têm os seus conceitos próprios a respeito desse assunto. E muitas vezes esses conceitos vêm de tradição, vêm de dito popular, eu ouvi dizer, sem contar que todo homem é um teólogo por natureza, né? Ele tem a sua teologia própria. Então vocês já devem ter ouvido algumas coisas a esse respeito, por exemplo, né? Todos os caminhos levam a Deus. Ou, Deus não é tão ruim assim, não. Deus é bom, Deus ama as pessoas. Deus não vai condenar ninguém. Esse negócio de inferno, isso daí não tem nada a ver, isso daí é invenção. Deus ama as pessoas, ele não vai condenar alguém. Tem outra, né? Essa daí é mais comum até. Deus odeia o pecado e ama o pecador. Essa daí até eu já repeti algumas vezes, né? Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Mas nessa noite, queridos irmãos, eu quero ver algumas coisas, algumas verdades que a Bíblia fala a esse respeito. Acerta aqui, vai. Culpa é do Marinho. Então vamos ver algumas verdades da Bíblia sobre a salvação. Porque a salvação vem de Deus, então Deus é que determina essas coisas. Não sou eu e você, o que você acha, o que eu acho, isso não tem valor nenhum. O que importa é o que Deus acha. O que importa é o julgamento que Deus faz das coisas. Por isso, a palavra de Deus, ela nos mostra claramente quem nós somos, quem Deus é, o que Ele faz, o que Ele fez e o que Ele quer fazer para me salvar e para te salvar. E tudo que vem a respeito de Deus, fora da palavra de Deus, é conversa fiada. Então, você aceita ou não, você recebe ou não, mas se a palavra... Tudo que Deus falou, Ele vai fazer. Todas as profecias, quase todas já se cumpriram. Falta algumas para se cumprir. E as que não se cumpriram, se cumprirão. porque Deus não falha, Deus é fiel e o que Ele fala acontece. Então, espiritualmente, todo ser humano, a Bíblia fala que tem uma dívida impagável para com Deus. E ele precisa ser redimido. E essa redenção, redenção é o pagamento de uma dívida. É o resgate mediante pagamento de uma dívida. Nós temos uma dívida. Todo ser humano tem uma dívida. E nós vamos ver por que que ele tem essa dívida. Paulo nos fala em Romanos. Romanos, ele explica bem os evangelhos. E Paulo fala em Romanos 3:10. Não há um justo, nenhum sequer. Então aqui, ele já começa, a palavra já começa a nos mostrar qual é a nossa condição. Não há um justo, não há justo, nenhum sequer. Romanos 5:12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, se referindo a Adão, o pai de toda a humanidade, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, nós recebemos de Adão, da natureza humana, algo que não depende da minha vontade ou da sua vontade, vem na nossa natureza pecaminosa, natureza humana, que existe um pecado, e todos pecaram, por causa da natureza pecaminosa. E Romanos 3:23 fala, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. E Romanos 6:23 nos fala o pagamento disso daí, porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então, essa é a condição humana. Recebeu algo, o que é nascido da carne é carne, Jesus falou para Nicodemos, o que é nascido da carne é carne. Então não tem jeito, precisa nascer de novo. Precisa receber uma nova vida, precisa receber uma nova natureza. Então, essa natureza pecaminosa afasta o homem de Deus. Porque Deus é santo e o homem é pecador. Não combina. E Deus quer se misturar com o homem. Percebe? Um Deus santo e um homem pecador. Deus é amor. Mas Deus é justiça. Então nós temos aí algo que precisa ser resolvido. Porque essa natureza pecaminosa nos faz pensar coisas que desagradam a Deus. Nos faz falar coisas impróprias. Nós fazemos coisas que ofendem a Deus, por causa da natureza. Muitas vezes nós nem queremos isso, mas os pensamentos vêm, a ira vem, vem coisas em nós que faz parte de nós. O bem que queremos fazer, não fazemos. O mal que não queremos, isso fazemos, porque existe algo, uma natureza forte em nós, que nos leva a essas coisas. Nós herdamos isso. É a natureza. A Bíblia nos diz então que todos homens, todo ser humano precisa de salvação por causa disso. Por causa dessa natureza. Todo ser humano precisa de salvação. Porque todos, conforme Efésios 2, Paulo fala, todos estão mortos nos seus delitos e pecados. Espiritualmente morto. Estamos respirando. Temos uma vida biológica, mas nós temos um espírito, e esse espírito é eterno. E esse espírito precisa ser salvo para viver eternamente com Deus, senão nós seremos condenados. Então o que fazer? Apocalipse, o último livro da Bíblia. Apocalipse nós vemos Deus julgando todas as coisas. É um livro de profecia que fala de algo que virá no futuro e fala que Deus virá julgar todas as coisas. Ele virá julgar as nações, os reinos, as pessoas, haverá o julgamento do tribunal de Cristo, que Ele vai julgar os filhos de Deus, os cristãos, mas haverá um outro julgamento, que é o julgamento do grande trono branco, onde aqueles que não creram em Jesus vão ser julgados. Deus vai julgar todas as coisas. E esse julgamento final, existe um livro celestial, chamado Livro da Vida. E quem não tiver seu nome inscrito nesse Livro da Vida, vai ser lançado para dentro do lago de fogo. Está em Apocalipse capítulo 20, eu vou ler versículo 14 e 15, diz assim: então a morte e o inferno aqui é Hades, Hades é o lugar dos mortos, então a morte e o inferno, o Hades, foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então aqueles que tiveram a primeira morte, morreram, eles vão ressuscitar para o julgamento desse grande trono branco. E versículo 15 fala: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Hebreus 9:27 nos diz que aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Essa é a palavra de Deus. Enquanto nós estamos vivos, enquanto nós estamos aqui, antes de morrer, nós temos todas as oportunidades. Nós estamos na era da graça. Nós estamos na era do Espírito. Nós estamos numa era em que nós podemos crer, receber a Jesus, receber a vida eterna e inscrever o nosso nome no livro da vida. Esse, ao meu ver, é um assunto que todos nós devemos dar a maior atenção, porque isso diz respeito a um destino eterno que a palavra de Deus nos fala. Por isso é importante, você tem que ter certeza que seu nome está inscrito no livro da vida. Porque quem tiver o seu nome escrito no livro da vida não vai passar por essa segunda morte. Vai ressuscitar antes disso com Cristo, para estar para sempre com o Senhor. Como é possível colocar meu nome no livro da vida? Como isso é possível? Isso tem tudo a ver com a redenção realizada por Jesus em nosso favor. Porque a dívida era impagável. A dívida era impagável. Alguém pagou o preço. O amor de Deus pagou o preço. Deus é amor. A essência de Deus é amor. Então você fala, Deus ama? Não, Deus é amor. Sua essência é amor. Ninguém te ama mais do que Deus. Saiba disso. Ninguém te ama mais do que Deus. Mas Deus é justiça. A palavra de Deus fala que Deus é justiça. Ele é justo. Nele não há injustiça. O que Ele fala, Ele cumpre. O que Ele promete, Ele faz. Nele só há verdade. Essa é característica de Deus também. Então, nessa justiça de Deus, nós temos segurança. Porque Ele é justo, eu posso ter segurança. Por quê? Porque tudo que Ele promete, Ele vai cumprir. Amém. Se Jesus falou assim, todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Pode acreditar que é verdade. Amém. E se você for a Ele, Ele vai te acolher. Amém. Porque a palavra de Deus não pode falhar. Senão, desmorona tudo. A justiça de Deus sustenta todas as coisas. Billy Graham, um dos maiores evangelistas da nossa era, do nosso século aqui, ele tem uma frase que ele fala assim: eu li a última página da Bíblia, tudo vai acabar bem. Sabe por que ele pode falar isso? Por causa da justiça de Deus. Porque ele leu Apocalipse. E para aqueles que já foram redimidos por Jesus, tudo vai acabar bem. Amém. Pode ter certeza disso. a justificação e o preço da redenção. No Antigo Testamento, nós vemos que era de um jeito e na nossa era é de outro jeito. Vamos ver quando começou isso aí. Quando Deus criou o homem, lá em Gênesis, Deus o colocou no jardim e ele falou algo para o homem. Gênesis 2,16, ele fala o seguinte: de toda a árvore do jardim poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então o homem colocou, Deus colocou o homem num jardim, um jardim perfeito, um jardim maravilhoso. Você pode fazer o que você quiser aqui, pode comer de toda a árvore, inclusive da árvore da vida, e você vai ter vida eterna, mas tem uma árvore que você não pode comer. É da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa não come, porque se você comer, certamente morrerás. Sabemos a história. Eva foi lá, foi enganada, comeu, deu para o seu marido, e ele comeu também. Certamente morrerás. Então, quando eles fizeram essa transgressão, eles ofenderam a Deus. O pecado entrou e trouxe a morte. Houve uma separação, foram expulsos do jardim. A morte entrou neles, a morte física, mas principalmente também uma morte espiritual. E eles precisavam de algo. E aqui nós temos então a justiça de Deus tendo que ser cumprida, porque Deus falou, se você comer, você vai morrer. Mas por outro lado, Deus é amor. Como resolver essa questão? Sabe que dentre a descendência de Adão, como nós já lemos, não há um justo, nenhum sequer, por causa do pecado de Adão. Então Deus, ele aplicou o seu amor, né? Esse homem pecador que deveria morrer, ele foi justificado por Deus. Ele se tornou injusto por causa do pecado, mas Deus achou uma forma de justificá-lo. Então essa justificação feita por Deus em favor do homem, aplacou a ira de Deus sobre esse homem pecador. E isso aconteceu no dia em que o homem pecou. Lá em Gênesis, capítulo 3, logo após ele cometer o pecado, Deus apareceu. E antes de Deus aparecer, o que eles fizeram? A palavra fala que eles viram que estavam nus e se esconderam. E cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para se cobrir. Isso está em Gênesis 3,7. Então o homem, ele quis arranjar uma forma de se justificar. Porque na Bíblia, as vestes diz respeito à justificação. As vestes são os atos de justiça dos santos, conforme nós vimos lá em Apocalipse. Então o que o homem fez? Ele procurou fazer vestes para si, ou seja, autojustificação, do seu jeito. Então hoje, as pessoas procuram se autojustificar. Ela é pecadora, ela sabe que é pecadora, então ela se autojustifica. Por exemplo, eu vou fazer coisas boas, porque se eu fizer mais coisas boas que coisas ruins, Deus vai colocar na balança, naquele dia tem mais coisa boa que ruim, ele vai olhar para mim e falar, você não é tão ruim assim, você vai ser salvo. Essa é a autojustificação. Boas ações, boas obras, moral, ética, tudo isso eu não estou falando que é coisa ruim, não, é coisa boa. Faz parte da árvore do conhecimento do bem e do mal, é o galho bom da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas essa árvore é a árvore da morte. Ela não justifica o homem. Eles cozeram folhas, com folhas de figueira, cintas, justamente aplicando já algo do pecado, o lado bom, para se justificar. Deus não aceitou isso aí. Então Deus veio, falou com Adão, falou com a serpente, o descendente da mulher vai te ferir a cabeça, se referindo a Cristo, você vai ter dores no parto, você vai ter que trabalhar com o suor do seu rosto, e foi. Acabou a conversa, Deus falou. Vem aqui, vocês dois aí. E aí? Deus preparou novas vestes para eles. Porque Deus é bom. Deus é justo, mas Ele é bom e Ele é cheio de amor. Sabe, Jeremias capítulo 29, 11 fala assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus quer o nosso bem, Deus quer o bem de todo ser humano. Esse é o coração de Deus, mas tem a justiça de Deus. Ele não pode ir contra a palavra dele. Então Deus bolou um plano perfeito para a redenção desse homem, para salvar esse homem. E esse plano está baseado na justiça divina. Então o homem tentou se cobrir, mas Deus não aceitou isso daí. O pecador precisa morrer, porque o salário do pecado é a morte. Ele se tornou inimigo de Deus. Então, na sabedoria de Deus, Deus proveu um substituto para o homem. No dia em que o homem pecou, ali no Éden, Deus estabeleceu isso. E lá em Gênesis 3, versículo 21, fala: depois que ele tratou de todas as coisas, Deus volta essa questão das vestes. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. E ali foi a redenção deles. Deus chamou eles. O texto não fala, mas eu tenho certeza que isso aconteceu. Vem aqui. Vocês vão morrer. Falei que vocês iam morrer, mas eu vou dar uma chance para vocês. Alguém vai morrer no lugar de vocês. Está vendo aqueles cordeirinhos ali? E eles não pecaram. Vocês pecaram. Vamos matar eles. Aí Deus pegou a pele deles e cobriu eles. Porque sem derramamento de sangue não há remissão, por causa do pecado e por causa da morte que precisa ocorrer. Então todo animal sacrificado no Antigo Testamento, quando Deus olhava para aquele animal, Deus estava olhando Cristo, morrendo no lugar de alguém. Porque alguém pecou, e o salário do pecado é a morte. Então a oferta de animais foi desde Adão até Jesus. A oferta de animais não é um item da lei, embora tenha sido incluído na lei, mas quem começou a oferta nesse dia. Tanto é que eles tiveram dois filhos, Caim e Abel. Abel entendeu isso daí, que para ele ser justificado, para ele ser aceito, ele tinha que derramar sangue. Ele ofereceu animais e Deus se agradou de Abel e de sua oferta. Caim fez do seu jeito. Ah, eu vou fazer do meu jeito. Não, tem que ser do jeito de Deus. Tem que ter derramamento de sangue. Alguém tem que morrer por causa de você que é pecador. Abel era pecador, Caim era pecador. Abel foi justificado, Caim não foi. Porque não foi do jeito de Deus. E desde Caim e desde Abel, toda a humanidade, os homens ficam procurando meios diferente dos meios de Deus para se justificar, em vão, porque Deus tem o jeito dele, isso foi estabelecido por ele, e cabe a nós nos render a ele. Então, um dia Deus resolveu agir para fazer um sacrifício único. Deus Criador, o Verbo se fez carne, tornou-se carne e veio a essa terra como um homem, Jesus. O único homem justo que pisou nessa terra. Sem pecado, sem defeito, qualificado para morrer em favor dos outros homens. E por isso que ele veio. E por isso que Deus mandou Jesus. Irmãos, que maravilha. Isso é amor. Isso é amor. Ele despiu-se da glória, o Deus Criador. João fala: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Esse é aquele que veio atrás de mim e atrás de você. Você consegue enxergar o amor de Deus isso daí? Deus não precisava disso. Ele veio. Mas não veio como um rei. Ele veio como um servo. Obediente. Até a cruz, até a morte de cruz. Quando João Batista viu a Jesus pela primeira vez, ele que foi enviado para ser o precursor de Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali foi a declaração de Deus a respeito de Jesus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque agora havia um justo na terra. Havia um Cordeiro sem pecado, qualificado para morrer em favor de todos os homens. Isso é amor. E agora, irmãos, eu quero mostrar para vocês que nós precisamos ter um sentimento forte a respeito disso. Porque às vezes nós cantamos: na cruz morreu por meus pecados. Mas nós não temos um sentimento forte disso daí. Ele morreu na cruz por meu pecado. Isaías teve uma visão da cruz. Isaías foi um profeta no Antigo Testamento. 600 anos antes de Cristo ele viveu. E ele teve uma visão da cruz. E ele relatou isso no capítulo 53, está relatado lá. Isaías 53:4 nos mostra a cruz. A partir do 4 fala: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras, pelas suas chagas, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Tiraram a roupa dele e penduraram ele numa cruz pelado. Que vergonha, irmãos. Que vergonha, que vergonha. Já pensou nisso? Todavia o Senhor agradou moê-lo. Sabe por que o Senhor agradou moê-lo? Porque ele estava moendo pecadores ali. Fazendo enfermar. Quando ele der a sua alma, a sua vida, como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Essa era a vontade de Deus. Isso é amor. Isso é amor. Se você não sentiu o amor de Deus nisso, precisamos penetrar e compreender o que ocorreu naquela cruz. Precisamos ter a realidade disso daí. E eu quero ler com vocês Levítico capítulo 1, para a gente penetrar mais nessa realidade. Levítico 1:1 diz assim: chamou o Senhor a Moisés, e da tenda da congregação lhe disse: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trazei a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. Então você tem que escolher lá, um gado, macho, sem defeito. Então você vai examiná-lo, examina, vê se ele não tem defeito nenhum. Porque precisa de um cordeiro justo, sem defeito. Aí você escolheu aquele que não tem defeito nenhum, porque você é o pecador, e ele não pode ter defeito, ele é puro, ele não cometeu pecado nenhum, você é o pecador. Macho sem defeito, trará a porta da tenda da congregação, para que o homem seja aceito perante o Senhor. Está vendo? Deus estabeleceu isso. Agora vem o ritual. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, o pecador. Eu e você. Você é o pecador. Ele é sem defeito. Você põe a mão na cabeça dele. Isso quer dizer identificação. Você está passando os seus pecados para ele. Ele está recebendo os seus pecados. Você se identificou com ele. Agora, ele é pecador. Merece morrer. Porque os seus pecados foram passados para ele. Então, depois, você, o pecador, você, eu, vai imolar esse animal. Corta o pescoço dele. Você vai sujar suas mãos com sangue. Porque não tem como você cortar o pescoço dele sem sujar suas mãos de sangue. E quando você está imolando ele, suas mãos estão cheias de sangue. Sangue dele, que deveria ser o seu sangue. E você está sentindo isso nas suas mãos. Aí entra os sacerdotes, que está te ajudando nesse holocausto, nessa oferta. E os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então, você cortou o pescoço dele, vai lá e recolhe o sangue e começa a aspergir no altar. Em ordem, na lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços. Mas antes, lá no versículo 6, então ele esfolará o holocausto e o cortará em pedaços. Além de você matar, você vai ter que esfolar ele. E você vai cortar ele em pedaços. Ele foi moído por causa das nossas iniquidades. Então quem estava fazendo aquilo ali estava tendo aquele sentimento forte. Alguém está morrendo no meu lugar. E eu estou judiando dele. Eu estou cortando ele em pedaços. Aí vem os sacerdotes e colocam esses pedaços lá e coloca fogo. 8. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça, o redenho, sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas, o sacerdote os lavará com água e queimará tudo isso sobre o altar. É holocausto, oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor. Na hora que aquilo pegava fogo, virava cinza e subia aquele aroma, Deus fala: está justificado. Alguém morreu no lugar dele. Você já pensou em ter essa experiência? Por isso, quando Jesus morreu naquela cruz, ele tomou sobre si os nossos pecados. Todas as nossas iniquidades foram lançadas sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, naquela cruz, nós colocamos a mão na cabeça dele. E o meu pecado eu passei para ele. E o seu pecado foi passado para ele, e o pecado do mundo inteiro foi passado para ele, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas ele é sem defeito. Mas nós passamos o pecado para ele. E fala, a palavra de Deus fala que quando aconteceu isso, houve trevas na terra. E naquele momento, pela primeira vez, ele não mais chamou Deus de Pai, mas ele falou: Deus meu, por que me desamparaste? E ali ele foi julgado como um pecador. Agradou-se a Deus moê-lo por nossa causa. E ali ele se tornou digno de morrer, porque um justo não poderia morrer, porque o salário do pecado é a morte, mas ele não tinha pecado. Mas aí ele tomou as nossas iniquidades e morreu na cruz, levando todas as nossas iniquidades sobre ele. E isso agradou a Deus. Deus respirou aquilo ali. E viu a posteridade dele. E a prova que Deus aceitou esse sacrifício foi que ele ressuscitou. Amém. E a ressurreição de Cristo é a prova que esse sacrifício foi aceito por Deus. E Hebreus fala que esse sacrifício tem eficácia eterna. Ele é o Cordeiro eterno. Irmãos, que amor.
Amém.
As pessoas falam, ah, Deus não vai punir ninguém, porque Deus é bom. Deus fez muito mais que isso. Ele desceu da glória, Ele enviou Seu Filho para ser um homem, para morrer na cruz, para nos salvar. Isso é o amor de Deus.
Amém.
Mas nós temos que olhar pela ótica de Deus, do jeito de Deus. Nós não podemos olhar pela ótica de Caim, nós temos que olhar pela ótica de Abel. Nós temos que fazer o que Deus determinou. Deus pagou o preço da nossa redenção. Aonde? Na cruz do Calvário, quando Jesus morreu e derramou seu sangue para perdoar os nossos pecados. Esse foi o preço da redenção. A morte de Cristo, derramando o seu precioso sangue na cruz por nossa causa, por causa do meu pecado, por causa do seu pecado. Hoje, e desde que Cristo ressuscitou, pessoas vêm sendo lavadas por esse sangue, vêm crendo nesse Senhor, vêm recebendo a redenção, porque creram naquele preço pago por Jesus. A palavra de Deus nos diz em Romanos 5:8, falando desse amor de Deus, fala que Deus prova, não fala que Deus é amor, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Primeiro Ele morreu. Ele morreu por nós, Ele morreu por mim, por você, antes de nós crermos nele. Isso é amor. Isso daí não é questão de mérito, não é reciprocidade, é amor incondicional. O amor do Senhor é assim. João 3:16, 17, 18, é uma passagem muito clara a respeito disso. Porque fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então deu o seu Filho para que todo o que nele crê, então tem um elemento aí, crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí ele continua, porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E aí no 18 ele explica melhor. Por quê? Quem nele crê, não é julgado. Quem não crê, já está julgado. Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Você sabe o que é isso? É a natureza humana, a natureza pecaminosa. Não há um justo, nem um sequer. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. Estão julgados, estão condenados. Eu gosto da versão católica, do 3:17 e 18. Né? Bíblia católica. A Bíblia católica fala assim no 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Não fala julgasse, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado. Quem não crê já está condenado. Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Está tudo condenado. Por isso ele veio para salvar. Ele veio para salvar quem? Todos. Todo aquele que nele crê é salvo. Todo aquele que nele crê recebe a redenção. O Evangelho de João fala, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, crer é receber, mas a todos quantos o receberam. Então nós vemos aqui que esse sangue de Cristo derramado na cruz em nosso favor foi o preço da redenção. E nós obtemos essa redenção crendo na obra dele. Crendo que nós somos pecadores. Crendo que ele morreu em nosso lugar. Crendo que ele ressuscitou. E quando nós cremos nele, crer é receber. A palavra fala, se confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, o que é crer? E o que é receber? não é crer na história de Jesus. Crer no Evangelho, crer nisso tudo que foi falado aqui, é receber esse Senhor. É confessar a Jesus como Senhor. Fala: Jesus, eu toquei no teu amor. Eu quero ser salvo. Eu quero essa redenção. Eu sei que eu não consigo por mim mesmo. Eu quero fazer do seu jeito. Eu quero te receber como meu Senhor. E ao recebê-lo como Senhor, eu entrego a minha vida para Ele. Porque Ele é o Senhor. Isso é receber Jesus. Eu me entrego ao Senhor e te recebo como meu Senhor. É mão dupla. Você se entrega, Ele vem. Minha vida é sua. Eu quero te seguir. Eu quero te servir. Então o primeiro passo é a fé. Crê. Depois o Senhor falou assim: crê e ser batizado. Porque o batismo é o testemunho público. Você creu. Então você agora vai dar um testemunho público para o diabo, para os anjos, para os homens, para Deus. Eu morri com Cristo. E ressuscitei com Cristo. Porque nessa união que nós fazemos com Ele, quando nós nos unimos a Ele, nós morremos com Ele e ressuscitamos com Ele. E quem morre com Ele, já morreu. A segunda morte já não tem domínio sobre ele. Esse é o plano de Deus maravilhoso. Esse é o amor de Deus. Esse é o preço que Deus pagou. 1 Pedro 1, 18, fala assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, que nós recebemos de Adão, por a nossa natureza. Não foi com prata e com ouro que nós fomos resgatados, não. O preço do nosso resgate não foi dinheiro. 19 fala: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Amém. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado ao fim dos tempos por amor de vós. Sangue na cruz tem tudo a ver com o amor de Deus. A morte do Senhor na cruz tem tudo a ver com o amor de Deus para conosco. Apocalipse 7 nos mostra a visão dos redimidos, aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus. João viu, ainda não aconteceu, mas vai acontecer. E a visão foi essa, Apocalipse 7:9. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, justificados por Cristo, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Que maravilha! Ao Cordeiro e ao nosso Deus pertence a salvação, porque foi pago um preço por nós, para resgatar cada um de nós. Creia nisso, receba isso, e você será salvo também, porque ao nosso Deus pertence a salvação, ao Cordeiro pertence a salvação. Por isso Atos 4:12 nos diz que não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Somente Jesus pode nos salvar. Amém. Apocalipse também nos mostra que esse cordeiro tem um livro. Apocalipse menciona 30 vezes esse nome Cordeiro. Em Apocalipse o negócio é o Cordeiro, porque a obra dele foi consumada. Apocalipse 21:7, falando da Nova Jerusalém, novos céus e nova terra, fala assim: nela, na Nova Jerusalém, Apocalipse 21:27, nela nunca mais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. O livro da vida tem dono, é o Cordeiro. Ele sabe, ele conhece todo mundo que está lá. Por que ele sabe? Porque aquele, toda vez que você
coloca a mão na cabeça dele lá na cruz. Você que creu nele, creu na sua morte, foi lavado pelo sangue do Cordeiro, entregou sua vida para ele. Ele fala: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Escreve seu nome lá. Naquele dia você vai ter o nome lá. Quando se fizer chamada, lá estarei. É, louvado seja Deus. Por isso nós precisamos crer no Evangelho. Isso é o Evangelho. Crer na obra de Jesus Cristo. Confessar que é um pecador. E permitir ser lavado pelo sangue do Cordeiro de Deus. Receber a Jesus Cristo como Senhor. Entregar a sua vida para Ele. E aí Ele aplica. Toda a obra na cruz é aplicada na sua vida, na minha vida. Quando nós fazemos isso. Você já fez isso? Vamos ficar em pé. Eu quero que você faça uma oração. Amém. Nós vamos fazer uma oração baseada nessa palavra. Amém. Que é a palavra de Deus. Amém. Reconhecendo. Oração é isso. Reconhecendo que é um pecador. Reconhecendo que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Reconhecendo que Ele derramou na cruz o Seu sangue precioso para perdoar os nossos pecados. Que Ele ressuscitou para nos dar a Sua vida, a vida eterna. Então essa é a oração. Eu quero que você repita comigo: Senhor Jesus,
Senhor Jesus,
ó Senhor Jesus,
ó Senhor Jesus,
eu confesso que sou pecador.
Senhor Jesus,
preciso da redenção.
Senhor Jesus,
lava-me com teu sangue, perdoa os meus pecados,
perdoa o meu pecado.
Senhor Jesus,
salva-me.
Eu entrego a minha vida
ao Senhor.
Senhor Jesus,
vem com teu Espírito
me dar vida
e habitar em mim.
Senhor Jesus,
escreva o meu nome
no teu livro,
o livro da vida.
Senhor Jesus,
obrigado
pela tua salvação.
Amém.
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 Louvado seja Deus. Pode se assentar. Se você fez essa oração hoje, pela primeira vez, saiba que o seu nome foi escrito no livro da vida. Se você creu no Senhor, o Senhor tem um lugar para você. A vida da igreja, a casa de Deus, a família de Deus. E você precisa dar um segundo passo, que é ser batizado. Porque o Senhor falou isso. Ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a guardar todas essas coisas. E na vida da igreja nós aprendemos a viver essa nova vida. Então eu encorajo você a viver a vida da igreja também. A seguir conosco. Nós somos aqueles que seguem o Cordeiro. Por onde quer que ele vá. Estamos aqui aprendendo juntos a conhecer a Deus. A desfrutar da vida de Deus. E nós queremos continuar seguindo a Jesus. Louvado seja Deus. Deus conhece o seu coração. Ele sabe de todas as coisas. Ele é aquele que sonda mentes e corações. E ele sabe e conhece todos os seus filhos. E aquele que vai a ele, de maneira nenhuma, ele lançará fora. Que Deus abençoe a sua vida.
Amém.
Jesus é o nosso Senhor.
Amém.
Amém.